Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 89. Em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor.
Comentários sobre a mensagem Em Nossa Marcha. As grandes transformações a nível individual e coletivo, elas implicam em substituições de pensamentos negativos, de ações no mal, e isso demanda tempo indeterminado para que elas possam ocorrer. Por isso é que nós verificamos uma certa lentidão no progresso e na evolução e na avaliação humana. Mas tudo isso está perfeitamente natural, de conformidade com as leis divinas. O que não tem faltado ao nosso mundo? Ideologias, filosofias, religiões que sempre buscam melhorar o homem nas suas condições ético-morais, no seu relacionamento, que deve ser mais compreensivo, mais fraterno com os seus semelhantes. Mas o que se verifica na prática é a rebeldia das massas humanas. Elas não querem vivenciar esses princípios edificantes, mesmo que os aceite intelectualmente, através das suas religiões, das suas filosofias. Então, esse fato demonstra que a rebeldia dos espíritos, e nos seus diferentes estágios de evolução em que se encontram, essa rebeldia pode atingir não somente as suas ações, os seus relacionamentos exteriores, mas vai muito além e alcança muitas vezes a sua consciência, os seus pensamentos, ou seja, os seus sentimentos mais íntimos. E isso explica muito a ocorrência das guerras, da violência, da intolerância religiosa que vêm acontecendo no decorrer da história humana. Elas são inexplicáveis diante dos princípios éticos e morais que já foram ensinados de forma tão explícita pelas mesmas crenças e religiões já tradicionais. Então, diante dessa realidade, é necessário que o espírito não apenas aceite intimamente os princípios edificantes do amor a Deus e ao próximo, os princípios da caridade, da compreensão, da solidariedade aos semelhantes. É imprescindível a prática desses princípios através de uma vivência contínua. Porque o nosso mundo, que é de expiações e de provas, ele se ajusta perfeitamente a essa realidade de abrigar nós, que somos ainda seres imperfeitos, em busca da evolução. Porque as expiações, elas são verdadeiras formas de retificação dos erros e das atitudes transviadas que foram cometidas pelo ser. Já as provas são as confirmações de que o espírito aceitou intimamente essas retificações e vai colocar em prática o que ele admitiu que é correto. Então, tanto as expiações quanto as provas, elas podem corresponder a diversas reencarnações. E é a literatura espírita que esclarece que, às vezes, são necessárias várias reencarnações para que o espírito comprove que aceitou definitivamente os princípios corretos através de vivências e de circunstâncias totalmente diferentes. Então, como a vida individual ela se desdobra no conjunto das experiências que vão se sucedendo, a verdadeira evolução ela se caracteriza pela constância na prática do bem. E isso sem ter recaídas e sem apresentar as desculpas, porque isso demonstra que o espírito ainda não assegurou as suas conquistas em caráter definitivo. E daí, então, existe a necessidade de demonstrar que as conquistas realizadas são efetivamente definitivas e comprovadas. Na marcha evolutiva do homem, cada existência que ele tem pode lhe oferecer oportunidade para novos conhecimentos, para o aperfeiçoamento de seus sentimentos. Mas também pode ocorrer, no uso do seu livre-arbítrio, o comprometimento com o mal, que é definido como tudo o que é contrário às leis de Deus. E isso está muito explícito na questão 630 de O Livro dos Espíritos. A aquisição dos conhecimentos sempre foi mais fácil para os homens do que a sua evolução moral. Porque a própria natureza do nosso mundo facilita mais as conquistas intelectuais do homem do que o seu aperfeiçoamento moral. E é por isso que Jesus, na sua excepcional missão há mais de 2000 anos, deu o maior realce aos ensinos morais. Por quê? Porque ele sabia que os homens eles se interessam naturalmente por conhecimentos novos para que eles possam promover nas suas escolas, nas suas diversas ciências e através das várias atividades humanas. Mas o aperfeiçoamento moral, que o nosso mestre incomparável sintetizou nos mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo, eles são simples e compreensíveis em seus enunciados, porque eles resumem no amor todas as virtudes, todos os sentimentos que elevam o espírito. Mas esse aperfeiçoamento moral, ele se apresenta muito difícil de ser praticado. É porque o amor ao Criador e aos nossos semelhantes, ele compreende na sua prática e na conduta, todas as virtudes morais, porque elas são a base essencial para a evolução espiritual de cada um. E a iluminação definitiva das almas imortais Isso, de acordo com as leis divinas, ela não pode se efetivar sem a prática da caridade, sem o sentimento de justiça, sem a compreensão, sem a aceitação do semelhante como ele é, sem a bondade para com todos e sem os sacrifícios naturais que a vida nos impõe para realizarmos esses ideais. Porque a vida, ela é uma sucessão de experiências, isso das mais variadas naturezas. Porque na reencarnação na Terra, o espírito ele encontra tanto as formas de resgates dos enganos passados, como também as oportunidades para adquirir valores novos que possam facilitar o seu progresso intelectual e moral. E os valores religiosos verdadeiros, quando eles não são deturpados na sua essência, eles são poderosos incentivadores para o crescimento, para a iluminação das almas. Porque eles sugerem, através da fé e da esperança, as condições melhores para o nosso pensamento e para as nossas ações. Mas, infelizmente, esses valores são deturpados pela ignorância, pelo orgulho, pelo egoísmo dos homens, que muitas vezes se confundem e acabam julgando a providência divina como se ela pudesse estar à nossa disposição, à disposição dos nossos interesses inferiores e muitas vezes mesquinhos. Mas a liberdade, o livre-arbítrio de cada um, pode conduzir perfeitamente o espírito tanto para o bem quanto para o mal. Porque em qualquer uma das hipóteses, a responsabilidade é inevitável, é irrecusável. E isso independe de princípios religiosos que sejam aceitos por aquele indivíduo. Cada criatura humana, ela é responsável por seus pensamentos, pelas suas ações e pelas suas consequências. E a simples circunstância de se aceitar uma crença ou uma religião não exime uma pessoa de responder pelo seu procedimento. Porque a justiça divina, ela cai sobre todos nós, religiosos, descrentes ou mesmo ateus. As religiões, através de seus princípios, de suas orientações para a busca do superior, do divino, a busca de Deus e de suas leis, elas auxiliam extraordinariamente o campo íntimo de todos nós, quando nós aceitamos esses valores. Mas é preciso que compreendamos que será sempre necessário praticar, exemplificar os ensinos edificantes. E não apenas frequentar templos religiosos, executar cerimônias exteriores, isso apenas não resolve. A fidelidade a Deus, às suas leis divinas, ela precisa sim ser demonstrada, mas pela vivência constante dos seus desígnios, tanto nos dias alegres como nos dias tristes. Quando estamos com saúde, quando estamos doentes, para que nós possamos realizar a obra de aperfeiçoamento do nosso espírito imortal. E a aquisição dos valores religiosos, que são positivos, livres dos enganos e das viciações, ela constitui uma forma de progresso moral muito importante. E o Espiritismo, que é o Consolador prometido e enviado por Jesus, que veio para permanecer com os homens e atender às nossas necessidades de entendimento sobre tantas questões de natureza científica e filosófica, o Espiritismo demonstra, de acordo com a sua abrangência de ensinamentos, que ele também é religião, e isso no seu sentido mais verdadeiro. Porque pelos ensinos espíritas fica muito evidenciada a eternidade da vida. Então, o espírito ele pode ligar-se temporariamente a um corpo material através de reencarnações sucessivas. E a vida espiritual é anormal para o ser, Mas a vida que está ligada a um envoltório material é a vida transitória. E o que nós denominamos morte é o perecimento do envoltório material, mas com a consequente libertação da sua essência espiritual. Então, tanto em estado livre quanto na condição de encarnado, o espírito sempre progride, seja resgatando faltas que foram cometidas em outras encarnações, seja adquirindo conhecimentos e virtudes.